4 votos pela inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Esse julgamento ocorre no plenário virtual e deve terminar na sexta-feira. O primeiro voto foi do relator Gilmar Mendes, que acabou acompanhado posteriormente pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. A novidade é justamente o voto de Fux, que foi proferido agora à noite, e com isso então está formado o placar de 4-0 para declarar inconstitucional o marco temporal. No voto, o relator Gilmar Mendes enfatizou que o legislativo não pode reduzir direitos assegurados aos povos indígenas. A imposição do marco temporal, segundo ele, implicaria restrição indevida ao princípio da vedação ao retrocesso e à proteção insuficiente dos direitos fundamentais. O relator também determinou a conclusão, em até 10 anos, de todas as demarcações de terras indígenas, a fim de resolver uma omissão de mais de 3 décadas. O julgamento continua e restam ainda os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Edson Fachin. Sobre isso, nós conversamos agora ao vivo com o deputado federal Rodolfo Nogueira, que é do PL de Mato Grosso do Sul e é o presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado, pela entrevista e pela presença aqui. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Notícias muito tristes aí para o agronegócio, para a segurança jurídica do país. Mais um voto aí, vindo do ministro Fux, né, que sempre tem um voto muito coerente aí com a legislação. Mas, infelizmente, a gente vem passando por vários anos aí as interpretações do Supremo Tribunal Federal em cima da Constituição Federal, que deixa clara, né, a disposição dos constituintes em 1988 em delimitar realmente, trazer os direitos dos povos indígenas, mas delimitar uma data aí para que todas as homologações e demarcações sejam feitas até a data de 1988, diante da ocupação do território por parte da comunidade indígena.
Pois é, deputado, e como o senhor falava, é também uma crise institucional, né? Uma crise entre os poderes, é uma decisão do Congresso Nacional que votou pela imposição dessa tese, desse cálculo do marco temporal, ou seja, a partir de 1988 não são admitidas mais demarcações, fica valendo só aquilo que existia antes da promulgação da Constituição em outubro de 1988. O Supremo está dizendo que essa regra, que essa tese imposta pelo Congresso é ilegal. Diante disso, deputado, é estudada já alguma reação de corpo, ou seja, do próprio Congresso, os presidentes da Câmara, do Senado, será que vão se movimentar, tentar alguma espécie de conciliação ou mesmo recurso para tentar reverter esse resultado no Supremo, deputado?
Vitor, semana passada nós votamos no Senado, foi aprovado a PEC no marco temporal, que é um projeto de emenda constitucional, que vai trazer realmente um remédio. Como você falou, existe sim praticamente uma luta travada entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional pela prerrogativa, né? Nós temos a prerrogativa de legislar. Nós fomos eleitos para legislar e o Supremo Tribunal não teve voto da população para criar e legislar leis desse país, né? Eles passam por cima do Congresso Nacional, tira a credibilidade do Congresso Nacional e, principalmente, revogam uma lei votada e aprovada com a grande maioria do Congresso Nacional. Outra coisa que é muito importante a gente falar, que o ministro Nelson Jobim, lá atrás, já tinha decidido sobre o marco temporal e a decisão de ser respeitada a data de 1988, que é a promulgação da Constituição Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal passa por cima até da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal nesse quesito do marco temporal. Nós estamos diante de um grave conflito de terras hoje gerado por essa inconstância do Supremo Tribunal Federal, né, um barril de povos que foi jogado fósforo pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vendo realmente os conflitos aumentarem muito pelo Brasil, inclusive com um problema até de vidas que podem ser tiradas aí nesses conflitos, tanto dos produtores rurais quanto da comunidade indígena. Na verdade, já estava pacificado esse tema e hoje, pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, volta-se a discussão numa praticamente numa decisão contra o direito de propriedade, que é sagrado na Constituição Federal. Vale lembrar também, Vitor, que o marco temporal que nós aprovamos aqui na Câmara e no Senado, e agora essa PEC do marco temporal, ela não tira os direitos dos povos indígenas. Pelo contrário, ela retifica o que o Constituinte falou em 1988. Apenas delimita a data de 1988, mostrando que até 1988, todas as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas, essas podem ser, até a data de hoje, né, homologadas e demarcadas pelo governo federal. Ao contrário do entendimento agora desses 4 votos do Supremo Tribunal Federal, que tira uma delimitação de tempo, nós precisamos de tempo. Vale lembrar que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, em Porto Seguro, e a primeira coisa que ele avistou foi os índios. Então nós vamos demarcar os municípios, Copacabana, Rio de Janeiro era território indígena, São Paulo território indígena. Então nós vamos desapropriar essas cidades todas aí que faziam parte de ocupação aquele tempo dos povos indígenas. Então nós temos que realmente trazer uma resposta do Congresso Nacional dura e firme para o Supremo Tribunal Federal, e é a PEC que veio do Senado, que hoje está na Câmara e espera a relatoria aqui por parte do presidente Hugo Mota.
E como é que acontecem hoje, deputado, essas novas demarcações? Quais são os critérios seguidos para essa definição? Porque, como o senhor estava falando, se isso for feito indiscriminadamente, daqui a pouco a gente tem uma expansão inesperada, súbita, dos territórios indígenas. Como é que isso tem sido feito? Isso está sendo feito de forma correta na avaliação do senhor?
Vitor, muito bom falar nisso, porque hoje o território nacional, apenas 7,8% do território é ocupado com a agricultura. Os territórios indígenas marcavam 14%. No governo Lula, o governo Lula agora, depois de 2023, já demarcou mais de 1 milhão de hectares de terras indígenas, novamente entrando nesse marco temporal. Ou seja, de 14%, nós já ultrapassamos 15% do território em território indígena, no território nacional todo, e diminuindo, com certeza, desse 1 milhão de terras que o Lula demarcou, na terra agricultável, que hoje a agricultura ocupa em todo o território nacional. Vale lembrar que nós temos também aí, né, uma outra decisão do governo federal de mais 300 mil hectares de terra que estão em estudo antropológico e podem ser demarcadas agora nesse ano. Então, realmente é um abuso de direito de propriedade, e a gente não sabe quais são as forças externas que estão agindo dentro do Brasil para realmente derrubar o Brasil como o grande celeiro de alimentos do mundo. Isso atrapalha a produção de alimentos no Brasil e atrapalha a segurança alimentar de todo mundo. E também vale lembrar que quem faz todos esses estudos antropológicos são os antropólogos contratados da FUNAI, ou seja, antropólogos já com viés indigenista, né, com a ideologia da esquerda trazendo esses laudos que, na grande maioria, são falsos, não são verdadeiros, não condizem com a verdade. São laudos que têm um viés político e ideológico por trás e trazem realmente uma instabilidade no direito de propriedade e no agronegócio por todo o Brasil. Vale lembrar que o investimento e o avanço de tecnologias hoje no agro estão totalmente paralisados. O produtor rural, diante dessa instabilidade jurídica, Vitor, não quer investir mais em tecnologia, não quer investir mais no desenvolvimento da agricultura e da pecuária em todo o Brasil, devido a essa instabilidade hoje que o próprio Supremo Tribunal Federal trouxe no direito de propriedade.
Ok, a palavra do deputado federal Rodolfo Nogueira, que é do PL de Mato Grosso do Sul, ao presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. Obrigado mais uma vez, viu, deputado, pela presença com a gente. Parece que está no intervalo aí a sessão da regulamentação da reforma tributária, né? O deputado encontrou um tempinho para nos atender. Obrigado pela gentileza.
Exatamente, mais uma luta aqui para colocar o incentivo do agronegócio nos insumos aqui, nessa reforma tributária, hoje na Câmara dos Deputados.
É isso. Obrigado, deputado. Boa noite. E olha, falando justamente sobre a reforma tributária, é o que está sendo discutido agora à noite lá no plenário da Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez uma postagem há poucos minutos nas redes sociais dizendo o seguinte, enaltecendo justamente essa aprovação que a gente teve há alguns minutos da segunda etapa da reforma tributária. Mais justiça tributária, menos custo Brasil. Aprovamos a segunda etapa da reforma, PLP 108 de 2024. Trocamos legislações confusas por um sistema nacional único e digital, gerido pelo Comitê Gestor, CGIBS. É a modernização que o país esperava há décadas, trazendo segurança jurídica e o fim da burocracia. Conduzir esse processo com diálogo e construção de consensos. Garantimos avanços importantes, como no ITCMD, heranças, corrigindo distorções. Agora, quem herda mais pagará progressivamente mais. O Brasil tem pressa e a Câmara está entregando. A postagem foi feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, falando sobre essa aprovação agora à noite da segunda etapa da reforma tributária. E a gente fala da crise entre Estados Unidos e Venezuela e mais uma declaração que aumenta muito a temperatura, gera muita preocupação. O presidente americano Donald Trump afirmou agora à noite que a Venezuela está completamente cercada e que determinou um bloqueio total aos petroleiros que entram e saem do país. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, traz as informações. Boa noite, Bia.
Boa noite, Vitor. Mais um capítulo, né? A gente acompanhou na última semana o primeiro navio petroleiro que tinha sido ali, no caso, ocupado, né? Sequestrado pelo exército americano, de certa forma. E a gente ainda não tinha muita explicação. E agora vem essa afirmação, esse anúncio de Donald Trump, de que vai ter também uma mega operação no Caribe contra ali navios petroleiros que estiverem entrando e saindo da Venezuela. Isso porque o petróleo venezuelano, ele é sancionado, assim como a Rússia e o Irã. Então, eles utilizam muito os navios fantasmas. Só que agora o governo americano disse que eles estariam roubando o petróleo dos Estados Unidos e querem ali fazer um bloqueio total para essa entrada e saída de navios que estariam levando petróleo ali para fora e para dentro da Venezuela. Então, medida muito importante que ataca diretamente o bolso, ou seja, toda a questão econômica da Venezuela, que tem atividade ali muito baseada realmente em questões ligadas ao petróleo. Então, vai ser um golpe realmente financeiro muito grande. A Venezuela, mesmo com várias sanções, continua ali exportando mais de 1 milhão de barris por dia, uma quantidade muito grande. A gente sabe também que pode ter um viés ali muito importante americano, que está também de olho em tudo isso, e eles têm feito essas apreensões, a partir de agora, de acordo com o governo americano, apreensões de embarcações petroleiras ali no Mar do Caribe. De acordo com o Trump também, ele disse que essas operações elas vão continuar até que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo, terras e outros bens que roubaram de nós. Trump também acusou a Venezuela de roubar esse petróleo dos Estados Unidos, porque realmente é um petróleo sancionado pelo governo americano. E esse petróleo também, de acordo com Trump, seria usado para financiar o regime de Nicolás Maduro, que é classificado ali por Trump como ilegítimo, e também seria usado para financiar terrorismo, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros em território venezuelano. Trump também complementou falando que o regime venezuelano foi designado como uma organização terrorista estrangeira, falando ali também sobre aquela ligação de Nicolás Maduro com o cartel de Los Soles. De acordo com o governo americano, Maduro seria ali uma das principais lideranças desse cartel de narcotraficantes. A gente vai seguir acompanhando esse caso, mas temos agora forças militares americanas posicionadas ali, não só para o combate ao tráfico de drogas, que tem sido feito já há alguns meses, mas também para proibir ali, barrar a entrada e saída de navios petroleiros da Venezuela, Vitor.
É isso, sem dúvida, é um episódio grave, né, que aumenta bastante esse cerco a Nicolás Maduro, cerco não só físico, né, como falou a Bia também, é um golpe financeiro, né, para o regime Maduro, para o financiamento do regime. Esse cerco ao petróleo venezuelano é algo que certamente vai trazer problemas para o regime chavista. Obrigado, Bia, pelas
Obrigada.
Informações. Você volta daqui a pouco.
Volta
né?
daqui a pouco.
Até
tchau,
já, então.
Tchau.
De volta aqui ao Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que o Estado anunciou o início do processo de rompimento do contrato com a Enel. O anúncio foi feito depois de uma reunião com Tarcísio, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
A gente fez um levantamento bastante profundo daquilo que vem acontecendo, das falhas reiteradas da prestação de serviço. A gente já vinha trocando essa informação há algum tempo e a gente teve a oportunidade de complementar essas informações com um evento que aconteceu ao longo da semana passada. A gente está compartilhando isso com o Ministério de Minas e Energia, compartilhando com a agência reguladora que esteve presente aqui, com a ANEEL, para que providências sejam tomadas. O que a gente está concluindo? Que é insustentável a situação da Enel em São Paulo. Absolutamente insustentável, ela não tem mais condição de prestar serviço, tem um problema reputacional muito sério, tem um problema de deixar a nossa população na mão de forma constante. A gente mostrou gráficos que, por exemplo, a gente teve nesse último evento 2 milhões e 200 mil clientes interrompidos, e a gente levou aí praticamente 5 dias para ter o restabelecimento da maioria dessas unidades residenciais, dessas unidades de consumo. Isso está acontecendo reiteradas vezes, isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, aconteceu agora de novo em 2025. Então são muitas falhas na prestação de serviço, o que a gente busca é a prestação de serviço adequada. A preocupação do Ministério de Minas e Energia, do Governo Federal, do Governo do Estado, do Governo do Município, da Prefeitura Municipal, é o cidadão, que não pode ficar sem a prestação de um serviço tão caro, tão importante, que é o serviço de energia elétrica. E é por isso que a gente, conversando, acordamos aqui também que não há outra alternativa senão ir para a medida mais grave que existe no contrato de concessão, que é a decretação de caducidade. Então, nós estamos mandando substância, mandando elementos para o Ministério de Minas e Energia, nós vamos também mandar isso para a agência reguladora, de maneira que seja instruído, nós vamos instar a agência, e aí a gente está falando de uma união importante, que é do Ministério de Minas e Energia, Governo do Estado, Prefeitura, na mesma página, para que o processo de caducidade seja instaurado. Eu acho que não tem outra alternativa, essa é a alternativa que a gente tem para trabalhar no momento, é a principal alternativa regulatória e tem consequências muito graves, inclusive da suspensão do direito de pleitear uma prorrogação antecipada do contrato.
Bom, e sobre isso, nós conversamos agora com Wagner Carvalho, que é especialista em eficiência energética e hídrica. Obrigado, Wagner, pela presença aqui. Boa noite.
Boa noite.
Em primeiro lugar, Wagner, será que o governo de São Paulo consegue essa declaração de caducidade, essa extinção do contrato? É algo simples? Deve acontecer na sua avaliação ou não? Não é tão fácil assim?
Muito bem. Simples não é, mas a gente pode ver aí o prefeito, o governador, o ministro sendo enviado, conforme foi prometido pelo presidente. Então, quando tem motivação política, as coisas costumam acontecer no nosso país, né?
Longo, Wagner? Como é que funciona?
Então, o processo não é tão simples, né? Porque a caducidade é a sanção máxima que você pode aplicar para uma concessionária, né? E tem algumas etapas, né? Geralmente, na primeira etapa, o governo nomeia um interventor, né? Isso já aconteceu no Brasil, por exemplo, em 2020, no Amapá, a Eletrobras assumiu, tudo bem que isso foi antes da privatização de 2022 do governo Bolsonaro, mas ela assumiu e acabou dando certo. Então, para que não tenha interrupção no atendimento, no fornecimento, na prestação de serviço, o governo nomeia um interventor, de acordo com como a lei exige, né? Precisa ser, a intervenção precisa ser federal, porque no final das contas é a União que dá a última decisão, porque é uma concessão federal. Então, temporariamente, esse interventor vai fazer a gestão, né? E se ao término desse processo for positiva e for aprovada, é feita uma nova licitação, onde vai ser feito o chamamento das empresas para participarem desse leilão e outra companhia acaba assumindo hoje a operação da Enel.
E, Wagner, tem outras empresas hoje capacitadas para assumir esse serviço, caso o processo seja concluído, a Enel seja, de fato, destituída da concessão aqui em São Paulo. Existe concorrência nesse setor? Porque não é algo simples, né? Não é como trocar aqui, por exemplo, a marca de celular, a marca de computador. Isso eu consigo fazer facilmente, mas agora, encontrar uma empresa que forneça energia para toda a região metropolitana de São Paulo, que é maior que muitos países. Aliás, essa era outra crítica que foi feita aí pelo governador Tarcísio. Ele defendia que essa concessão fosse dividida, que as áreas fossem divididas para várias empresas, não uma empresa só assumindo toda a região metropolitana. Mas, enfim, é da forma como está hoje. Tem empresas no mercado hoje capacitadas para essa sucessão?
Olha, com certeza, no momento aí de uma nova licitação, diversas empresas do mundo todo vão acabar se interessando, né? Se a gente olhar um pouco de histórico, né? A Eletropaulo foi fundada em 81, né? No governo do Paulo Maluf. Em 2001, a AES Eletropaulo assumiu, teve licitação. Em 2018, veio a Enel, que acabou herdando o contrato. Mas trazendo um pouco de números, né? No último ano, a Enel lucrou R$1 bilhão, né? Se você pegar anos como 2022, foi R$1,4 bilhões, né? Infelizmente, a energia no nosso país, se você cruzar com a renda per capita, ela é a segunda mais cara do mundo, né? E era para ser uma das mais baratas, né? Que a gente tem muita energia de graça da natureza, né? Então, com certeza, players não vão faltar para participar. Tem que levar em consideração toda a morosidade, né? Porque o departamento jurídico da Enel vai fazer a defesa técnica, vai contestar cada falha que foi indicada do ponto de vista técnico, jurídico. Você vê, em 2023, o prefeito Ricardo Nunes já estava pedindo a extinção desse contrato. Você levar em consideração também, ano passado, só para abrir o processo, a ANEEL demorou quase 6 meses para fazer uma investigação, mesmo solicitado pelo Ministério de Minas e Energia. Só que eu entendo agora que é um momento novo, né? A gente vê aí os três poderes se unindo, né? Vem eleições aí no ano que vem, com certeza alguma coisa vai ser feita, né? E a população não tem que se preocupar nesse momento, porque não haverá, assim, interrupção no fornecimento. O que a gente tem que torcer aí para que esse novo modelo de vida em tempos de emergência climática não nos gere mais problemas, principalmente agora no período úmido, período de chuvas, né?
É isso, vamos seguir acompanhando. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito, Wagner, pela presença aqui com a gente, pelas informações ao longo desse processo todo. Certamente a gente vai ter que voltar a conversar aí sobre essa tentativa de rompimento do contrato. Obrigado, boa noite.
Boa noite, voltamos a conversar, seja pela crise hídrica ou pela energética, né? Conte comigo.
Combinado, obrigado, Wagner. Ótima noite, bom descanso por aí. Daqui a gente segue para um rápido intervalo e na volta, outras informações para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
O Brasil é dos brasileiros, mas o meu coração é daqui do Rio de Janeiro. E o governo do Brasil tá cuidando direitinho do meu amor. Teve recorde de cirurgias no estado do Rio. A duplicação da nova Serra das Araras segue firmíssima. E a partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 por mês não vai pagar imposto de renda. Governo do Brasil, do ladíssimo do Rio de Janeiro e do ladérrimo do povo brasileiro.
Informação confirmada. Pode dar.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York. De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, hoje às 8 da manhã.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Muito bem, deputado. E como é que o senhor se posiciona diante disso? Que é uma vergonha, né?
Ah, entendi. Na hora da eleição vale tudo. Que bom.
Aqui você vai lidar com a verdade dos fatos. Opinião é como cotovelo, orelha, todo mundo tem, não é? Agora, informação, aí já é coisa mais rara.
Se você gostasse de tudo que eu falo, você não seria você, você seria eu.
Ah, Reinaldo, mas eu não gosto das análises que você faz. Não quero que você goste nem desgoste, eu quero que você pense a respeito. Ah, mas eu só gosto de ouvir as coisas com as quais eu concordo. Faz o seguinte, acorda, faz um discurso diante do espelho e pronto, né? Você fica satisfeito. Se as coisas estão confusas, atrapalhadas, enroladas, vem pra cá que a gente desconfunde. É por isso que esse programa chama O É da Coisa.
O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. De segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo, no Band News TV.
Ex-senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, de 83 anos, é internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista. Jair Bolsonaro passa por perícia médica nesta quarta-feira, após os médicos do ex-presidente identificarem duas hérnias inguinais e recomendarem um procedimento cirúrgico urgente. O Banco Central divulga a ata com as motivações que resultaram na manutenção da taxa Selic em 15% ao ano pela quarta vez consecutiva. O documento destaca a preocupação com a inflação e não dá indícios de cortes dos juros. O governo norte-americano assina acordo militar de cooperação com o Paraguai. O documento prevê a atuação de funcionários civis do Departamento de Guerra dos Estados Unidos no país sul-americano. Agora os números de mercado financeiro e uma terça-feira muito negativa para a Bolsa Brasileira. O Ibovespa despencou. Olha só, o índice fechou com queda de 2,4% aos 158.577 pontos. É o segundo pior pregão do ano, perdendo apenas para o dia em que Flávio Bolsonaro anunciou a pré-candidatura à presidência. O motivo desse tombo foi a repercussão da ata do Copom, divulgada hoje. A gente vai falar disso mais adiante, e também da pesquisa Quest com cenários eleitorais para o ano que vem. Já o dólar fechou com alta de 0,73%, cotado a R$ 5,46. A gente fala agora das negociações em torno do acordo entre Mercosul e União Europeia. O Bloco Europeu aprovou dispositivos que aumentam o protecionismo do continente no acordo comercial com o Mercosul. As chamadas salvaguardas visam evitar que produtos agrícolas, sobretudo do Brasil, concorram com o mercado da França e da Polônia. Esses dois países são os maiores produtores de carne bovina e de frango na Europa e veem como negativa a entrada do nosso agro na disputa pelos clientes. Ao mesmo tempo, os países da União Europeia, que já eram favoráveis ao acordo com o Bloco Sul-Americano, mesmo sem essas salvaguardas, agora decidiram incluí-las na pauta de votação como uma forma de convencerem os governos francês e polonês a aprovarem o acordo esta semana. A expectativa é de que o processo aconteça sem grandes problemas e que a assinatura finalmente aconteça no próximo final de semana aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre isso agora com o professor Lucas Ferraz, que é coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas, também é secretário de Comércio Exterior do Brasil. Obrigado, professor, pela presença e boa noite.
Boa noite, Vitor. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
O que é que significam, professor, na prática, essas salvaguardas que foram aprovadas? É uma espécie de cota, né, desses países, garantindo que vão proteger seu mercado interno, mas do ponto de vista do acordo, significa que estamos mais perto do acordo ou não, pelo contrário? Qual a avaliação do senhor?
Olha, certamente estamos mais perto do acordo, né? Quer dizer, a aprovação dessa salvaguarda bilateral agrícola hoje, né, pelo Parlamento Europeu, é um passo, é uma condição necessária para que o acordo seja avaliado na próxima quinta-feira no Conselho Europeu, e uma vez sendo aprovado, e a gente acredita que será aprovado, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, virá ao Brasil, a Foz do Iguaçu, para assinar o acordo junto com os outros presidentes, né, do Mercosul. Essa salvaguarda, Vitor, ela não foi uma salvaguarda negociada no âmbito do acordo, né? O acordo foi concluído em dezembro do ano passado. Mas ela era uma pré-condição para que os países mais vocais, né, no sentido contrário ao acordo, no caso da França, no caso da Polônia, como você mencionou, também no caso da Irlanda, né? Enfim, vários outros países que têm um setor agro vocal, né, para que esses países pudessem aceitar o acordo. Mas acho que é importante mencionar que essa salvaguarda aprovada, ela impõe critérios rígidos, né, para a sua ativação, e basicamente ela significa que, uma vez que as importações agrícolas para produtos sensíveis, né, no caso do europeu, no caso do Mercosul, a nossa carne, a carne bovina, a carne suína, a carne de frango e outros produtos considerados sensíveis, no momento que essas exportações do Mercosul, né, aumentam numa média de 5% no intervalo de 3 anos, ou o preço cai também na mesma ordem, essas salvaguardas podem ser acionadas e a desgravação tarifária, né, e no caso desse produto especificamente que eu mencionei são cotas, mas existem também tarifas intracota, né, dentro da cota, essa desgravação, esse processo de liberalização, ele seria parado, né, por um determinado tempo. Isso, evidentemente, não é uma boa notícia, mas talvez seja a condição única para que esse acordo, de fato, seja, digamos, aprovado, né? Eu diria que não é uma grande preocupação. E por quê? Porque também no âmbito do acordo já foi negociado salvaguardas bilaterais para o setor automotivo, que aí é o contrário, é o setor sensível do lado do Mercosul, sobretudo do lado brasileiro. Então, nós já negociamos salvaguardas específicas bilaterais para esse setor, que também podem ser acionadas, ou seja, todo o processo, né, de retirada, de remoção das tarifas ser paralisado até por um intervalo de 3 anos, com renovação de 2 anos, e isso também pode ser utilizado pelo lado do Mercosul como moeda de troca, né? Então, eu acredito que, na verdade, todo esse barulho que está sendo feito, ele tem muito mais uma conotação política do que propriamente um comprometimento efetivo, né, das ofertas que foram feitas no âmbito do acordo nos meses futuros, né, nos anos futuros que esse acordo vier a entrar em vigor e esse processo de liberalização for iniciado oficialmente.
Agora, professor, queria que o senhor falasse sobre o impacto que isso vai ter para a nossa indústria, para os nossos setores produtivos aqui no Brasil e nos outros países do Mercosul, porque a sensação que se tem, até vendo esse movimento aí de protecionismo, de preocupação dos europeus aprovando essas salvaguardas, impondo essas cotas, é que o que eles esperam é uma verdadeira avalanche dos produtos do Mercosul no continente europeu. De fato é isso? Então tem um potencial enorme para a nossa indústria aqui de produção? Essas vendas vão ser ampliadas de fato nessa escala ou não? Não é algo tão drástico assim? O que é que o senhor projeta?
Não é algo tão drástico, Vitor. Essa é uma pergunta muito importante, né? Nós vamos liberalizar, quer dizer, a União Europeia, né, vai remover tarifas da ordem de 77% de todas as linhas tarifárias que nós exportamos para a União Europeia, né, que o Mercosul exporta para a União Europeia. Então, nós estamos falando de frutas, né, nós estamos falando do nosso suco de laranja, nós estamos falando do nosso café, nós estamos falando de mel, né, nós estamos falando de uma série de produtos do agronegócio que são importantes, ali que compreende 77% daquilo que nós exportamos para a União Europeia em termos de produto. Mas ainda tem um remanescente que é da ordem de 19% das linhas tarifárias que nós, Mercosul, exportamos para a União Europeia, que estão sujeitas a cotas. E justamente são esses os produtos que têm gerado maior sensibilidade, né, do lado europeu. No caso específico da carne bovina, Vitor, nós temos uma cota negociada adicional de 99 mil toneladas para a União Europeia, para o mercado europeu. Basta a gente ter em mente que no ano passado os europeus consumiram 6,34 trilhões de toneladas de carne bovina. E nós estamos falando de uma cota de 99 mil toneladas. Isso na prática, se a gente considerar o consumo per capita, daria um hambúrguer por cidadão europeu no ano, né? Então é muito pouca coisa de fato para tanto barulho. O que mostra, na verdade, que o setor agrícola da União Europeia ele é altamente protecionista. Mas também tem um outro lado, né, dessa questão. O Mercosul, ao firmar esse acordo, ele vai ter ali por volta de 70% da importação de carne bovina da União Europeia proveniente do nosso bloco. Então, se a gente olhar pelo outro lado, eu acho que a negociação, ela não foi uma negociação mal feita. Ela foi aquilo que os europeus poderiam dar historicamente, inclusive quando comparado a outros acordos que a União Europeia tem com outros países. Então, o avanço foi relevante, sob o ponto de vista do total que a União Europeia importa do mundo. No caso da carne bovina, em particular, como eu já mencionei, nós subiremos para 70% das importações totais de carne bovina do bloco. Mas isso em termos de mercado doméstico, do mercado interno, de fato é muito pouco. Então, são grupos muito vocais, são grupos que estão acostumados com alto volume de subsídios, né? E por isso estão fazendo essa grita toda. Agora, no âmbito geral, se a gente olhar toda a foto, o acordo é muito positivo para o Brasil. Não só pelo lado das desgravações tarifárias de 77% dos produtos que nós exportamos, como eu já mencionei, mas também do lado industrial, né? Nós vamos conseguir também ter mais acesso ao mercado a produtos industriais brasileiros de alto valor agregado e, por que não dizer também, nós vamos importar produtos com alto conteúdo tecnológico da União Europeia, sobretudo na parte de máquinas e equipamentos, que vão gerar impactos positivos na competitividade das exportações brasileiras. E, por fim, claro, com produtos mais baratos, pagando tarifa zero para entrar aqui no nosso mercado, o consumidor brasileiro certamente agradecerá, porque nós visualizaremos aí um ganho positivo de poder aquisitivo, de poder do salário do brasileiro na compra dos seus produtos na gôndola do supermercado.
Muito bem, vamos acompanhar a torcida para que, de fato, esse movimento se concretize. Aí a palavra do professor Lucas Ferraz, que é o coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Obrigado, professor, pela presença aqui e boa noite.
Obrigado, Vitor. Boa noite, um grande prazer.
Obrigado, até mais. Bom descanso por aí. E olha, nos Estados Unidos, o filho do cineasta Rob Reiner vai ser acusado formalmente de assassinato do pai e da mãe.
Nick Reiner continua preso e vai responder a duas acusações de homicídio. Segundo a promotoria, os crimes podem levar à pena de morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O chefe de polícia de Los Angeles disse ainda não ter certeza se o crime aconteceu na noite de sábado ou no domingo. Os corpos de Rob Reiner e Michelle Singer foram encontrados em casa com ferimentos de faca. O filho é dependente de drogas.
E o Banco Central divulgou a ata com as motivações que resultaram na manutenção da taxa Selic em 15% ao ano pela quarta vez consecutiva. O documento destaca a preocupação com a inflação, que ainda persiste, e não dá indícios de início do corte, do ciclo de cortes dos juros, como previa o mercado financeiro a partir do primeiro trimestre de 2026. Ao justificar a nova manutenção da Selic em 15%, os diretores do Copom avaliaram que a decisão é compatível com a estratégia de aproximar a inflação do centro da meta de 3%, definida pelo Conselho Monetário Nacional. A ata diz ainda que o comitê seguirá vigilante e, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado. Bom, para falarmos mais sobre isso, sobre essas conclusões aí do Banco Central, tudo isso que foi apresentado na ata do Copom, a gente conversa agora com a Marcela Calaucci, que é economista-chefe da Lifetime. Obrigado, Marcela. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos.
Marcela, na semana passada, quando foi divulgada a taxa de juros, os economistas, os colegas seus, analistas de mercado com quem a gente conversava, diziam que era só questão de saber quando vão começar os cortes, né? Nessa reunião agora de dezembro não era esperado corte, mas talvez em janeiro ou em março. E aí os palpites variavam. Por esse documento que foi divulgado hoje, então o indício é de que vai ser mais para frente, possivelmente março ou até mais longe que isso, Marcela, o início dos cortes?
Eu acredito que está mais para março do que muito mais para frente no ano que vem. Qual que é a questão aí? O mercado de trabalho, ele está demorando muito a responder ao aumento da taxa de juros nesse ciclo econômico especialmente. O Banco Central, inclusive, traz essa discussão na ata, né? O que está acontecendo com o mercado de trabalho e por que a gente está vendo aí essa dificuldade do mercado de trabalho desacelerar e depois trazer para baixo também os preços de serviços. Por conta disso, dessa demora da resposta do mercado de trabalho, o Banco Central ainda se vê numa situação muito difícil. A inflação está desacelerando, mas a composição dessa inflação ainda é muito ruim, tem muita inflação de demanda aí. E baixar os juros no momento em que a inflação de demanda continua ainda muito pressionada, pode ser uma ideia ruim, porque aí a inflação de demanda pode sair de controle e a gente pode ter um repique do IPCA. Então é por isso que, por conta dessa demora da resposta do mercado de trabalho, que o mercado entendeu que o Banco Central ainda não tem conforto de baixar juros nesse momento e, por enquanto, indica que esse conforto não vai vir até a reunião de janeiro. É por isso que, depois da ata e do comunicado da semana passada, a gente deve ter uma migração das expectativas de corte dos analistas, dos economistas que tinham janeiro, mudando para março, para o início, ainda no primeiro trimestre, mas já no final desse período.
E hoje o mercado reagiu muito mal, né, Marcela, à divulgação desse comunicado do Banco Central. A gente estava mostrando os números agora há pouco, o Ibovespa com queda de 2,4%, o dólar também subindo um pouquinho. Por que isso, Marcela? Explica para a gente essa reação do mercado.
A gente teve algumas questões políticas também, né, pesquisas eleitorais que também acabaram afetando o mercado como um todo, mas a resposta à ata, principalmente, é uma resposta de imaginar que os juros, pelo menos no curto prazo, ficam mais altos e aí isso acaba aumentando o custo de capital das empresas. Isso pesa com certeza sobre as ações listadas na Bolsa. O mercado entende que é importante que o Banco Central busque a credibilidade, que é o que ele está fazendo agora, trazendo a inflação à meta, mas existe, né, como contraponto esse aumento de custo de capital, que quer dizer juros altos por um período bastante prolongado, né, isso foi repetido várias vezes durante a ata, e isso acaba, enfim, pesando sobre o custo das empresas.
E aí, com isso, então, a expectativa é que a economia brasileira vá perdendo força. Então, Marcela, ontem, inclusive, foi divulgada a prévia do PIB, já mostrando esse movimento, retração da economia brasileira, com esses juros permanecendo altos. A tendência é que esse ritmo de freio de mão puxado continue?
Sim, provavelmente a gente vai ter uma continuidade da desaceleração da economia, que começou no segundo semestre, se intensificou no quarto trimestre, pelo que a gente viu, como você falou, no dado do IBCBR, e deve continuar no começo do ano que vem. Mas nesse caso, a gente sempre tem que entender a composição dessa desaceleração. A gente vê a desaceleração da economia sendo muito mais puxada pela indústria do que pelo comércio e serviços, que são itens ali ligados à demanda. E a gente tem uma questão importante. Enquanto a taxa de juros tenta frear a economia e, de fato, traz uma desaceleração, existe uma desarmonia com a política fiscal, que, por sua vez, ainda incentiva muito a demanda. Então, a gente tem dois polos aí opostos, né, dois vetores opostos, que acabam fazendo com que essa desaceleração da economia, que vem do ciclo de alta de juros, seja muito mais lenta do que o modelo indicaria se a gente tivesse somente essa ponta de juros mais altos. Então, sim, é esperado uma desaceleração da economia, que deve crescer aí perto de 2,2%, 2,3%, para algo um pouco abaixo de 2% em 2026. Mas é uma desaceleração ainda muito gradual, justamente por conta disso. Existe uma desarmonia importante entre política fiscal e monetária, que acaba resultando em juros mais altos.
Então, o que o governo federal poderia fazer para contribuir com esse corte dos juros, com esse reaquecimento da economia, seria justamente esse ajuste nas contas, Marcela, esse corte de gastos, essas políticas de austeridade, é isso que permitiria cortar os juros?
O ideal seria que a gente tivesse algum tipo de reforma estrutural, que fizesse um arcabouço fiscal que fosse mais confiável e mais eficiente do que o arcabouço fiscal que a gente tem hoje, que não só limitasse os gastos totais, mas que discutisse também a forma como esses gastos são feitos, né? A composição desses gastos. Mas é claro, isso exige vontade política, exige Congresso, é algo difícil de acontecer. Enquanto a gente não tem essa reforma estrutural, seria importante que o governo tentasse, sim, fechar as contas públicas, né, equilibrar o orçamento, mas não só pelo lado dos impostos. A gente tem visto um aumento de impostos muito grande ao longo desses últimos anos para tentar, né, equilibrar o orçamento, só que isso acaba fazendo com que o governo seja muito dependente de ciclos econômicos. No momento que a economia está indo muito bem, a gente tem ali o orçamento equilibrado. Mas caso a gente tenha uma desaceleração, como é esperada para o ano que vem, a gente tem aí uma queda de receita que pode desorganizar as contas públicas. Então seria importante, enquanto não vem essa reforma estrutural, que houvesse algum tipo de corte de gastos, que fosse algo conjuntural, do tipo combater fraude ou parar de dar aumento de programas de transferência de renda, assim que houvesse um estudo mais aprofundado sobre a eficiência desses programas, enfim, tudo isso para que a gente tivesse as contas públicas equilibradas e aí essa desarmonia entre fiscal e política monetária fosse um pouco mais razoável.
Muito bem, a análise da Marcela Kawauchi, que é economista-chefe da Lifetime. Obrigado, Marcela, pela presença aqui e boa noite.
Sempre um prazer. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos.
Valeu, até mais. Bom descanso por aí. Uma outra informação desta terça, depois de visitar o pai na prisão, o senador Flávio Bolsonaro disse que o projeto para reduzir as penas aos condenados pelo 8 de janeiro precisa ser corrigido para não beneficiar bandidos. Segundo ele, o pai, o ex-presidente, aceitou as mudanças.
Flávio Bolsonaro disse que o pai segue com dores no abdômen, causadas, segundo o exame médico apresentado ao Supremo, por duas hérnias inguinais. Jair Bolsonaro aguarda a autorização do ministro Alexandre de Moraes para uma nova cirurgia. O senador criticou a demora na liberação.
Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele.
No encontro, segundo o senador, o ex-presidente aceitou mudanças no projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro.
Falei para todas as nossas lideranças partidárias que ele havia, Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso. E aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto.
A grande discussão aqui no Senado é justamente essa: como ajustar o texto para que condenados por outros crimes não sejam beneficiados. A proposta é o item único de votação no plenário e, como tem de passar antes pela Comissão de Justiça, a pressão é para acelerar o debate. O texto permite que o preso saia para o semiaberto depois de cumprir um sexto da pena, ou 16%. Hoje, esse tempo só vale para réus primários e para crimes cometidos sem violência. Ou seja, a proposta pode diminuir o tempo de cadeia também para condenados, por exemplo, por crimes de corrupção e até mesmo sexuais. Hoje, no julgamento que condenou mais 5 réus por crimes relativos ao 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes criticou a redução de penas.
Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia.
O projeto enfrenta resistências na CCJ. O senador Alessandro Vieira, por exemplo, protocolou um voto em separado, pedindo a rejeição do texto aprovado pela Câmara. Em busca de um acordo, o relator do projeto, Espiridião Amin, defende uma solução intermediária: deixar claro na lei que a redução nas penas vale somente para os condenados no inquérito do 8 de janeiro.
E uma operação da Polícia Federal mirou um deputado federal do Pará, suspeito de desviar quase 50 milhões em dinheiro público. Nas buscas, teve até telefone jogado pela janela.
No gramado do condomínio, 2 celulares. Segundo a Polícia Federal, arremessados do quarto andar desse prédio em Brasília, onde fica o apartamento funcional usado pelo deputado Antônio Leocádio dos Santos, do MDB do Pará, conhecido como Antônio Doido. Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado, a maioria no Pará. A investigação apura um esquema milionário de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações envolvendo o desvio de emendas parlamentares e verbas estaduais. A estimativa é que o esquema tenha movimentado pelo menos R$ 48 milhões de reais entre 2023 e 2024. Essa investigação começou em outubro de 2024, um pouco antes da eleição municipal, na cidade de Castanhal, no Pará. Um assessor de Antônio Doido foi flagrado com 5 milhões de reais para comprar votos, segundo a PF. Em janeiro deste ano, um outro assessor estava com 1 milhão de reais em espécie, segundo a investigação, para pagar propina a uma empresa com um contrato com o Estado do Pará. No apartamento funcional do deputado, a PF encontrou relógios e vinhos importados, dinheiro vivo e os celulares que serão periciados. As investigações apontam que o deputado usava policiais militares para sacar e movimentar altas quantias em dinheiro. Também foram alvo de buscas uma construtora registrada no nome da esposa do parlamentar e outra no nome do gerente de uma fazenda. Segundo o inquérito, as empresas seriam de Antônio Doido e têm mais de 900 milhões de reais em contratos com o governo estadual. Agora estão suspensas de qualquer licitação. As construtoras faziam parte de um consórcio ligado a obras da COP30 em Belém. Um contrato de mais de 140 milhões e outro de 120 milhões de reais. O secretário de obras do Pará, Benedito Cabral, também foi alvo da operação. Em nota, a secretaria informou que as contratações estaduais seguem o devido processo legal. Antônio Doido não se pronunciou.
Para de um rápido intervalo e na volta, mais informação para você por aqui. Seguimos juntos, Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
PIB, inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, bem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é para você.
Economia para você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
O Ministério da Magia, do Mundo Mágico de Harry Potter, já é a área de maior sucesso do Epic Universe, em Orlando, nos Estados Unidos. Ao passar pelo portal, o visitante vai ser levado para a Paris dos anos 1920, recriando a atmosfera de animais fantásticos. A atração principal é chamada de Batalha do Ministério e oferece uma imersão total ao universo do bruxo.
Eu posso falar com toda a certeza que esse é um dos cenários mais incríveis já construídos dentro de uma atração de um parque temático. Eu confesso que eu estou um pouco emocionado, eu não sou um super fã de Harry Potter. Agora, se você é um fã, prepare-se, porque algumas lágrimas vão escorrer do seu rosto.
As proporções são gigantescas e fiéis à série de filmes. E a experiência utiliza o que tem de melhor em tecnologia hoje em dia.
Eu sou Cristiane Ramalho, direto de Berlim, na Alemanha, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar dos cuidados com as nossas férias. Aonde comer, o que comer, como se prevenir de infecções.
Alteração de temperatura que vai favorecer mesmo as infecções virais.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Moacir Silva, que é médico infectologista do Einstein Hospital Israelita e da UTI da Unifesp aqui em São Paulo, e também o Dr. Gustavo Dittmar, que é médico do Serviço de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. É hoje, às 11h30 da noite, na Band News TV.
Falando agora sobre eleições, nova pesquisa Quest, divulgada nesta terça, mostrou como está a corrida eleitoral pela presidência. Foi a primeira desde o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos ver os cenários de segundo turno.
Na disputa com Flávio Bolsonaro, Lula venceria com 46% dos votos contra 36% do senador. O presidente também venceria um eventual segundo turno contra Tarcísio de Freitas, por 45 a 35%. A mesma diferença aparece se a disputa for com Ratinho Júnior, 45 a 35%. Contra Ronaldo Caiado, o presidente teria 44% dos votos contra 33% do governador. Cenário bem parecido com o possível segundo turno contra Romeu Zema. Lula 45, Zema 33. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos.
E quem analisa com a gente esses números é o cientista político Cristiano Noronha, que é da Arco Advice. Obrigado, Noronha, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês e com o pessoal da Band News.
O Noronha, o que surpreendeu foi o desempenho justamente do senador Flávio Bolsonaro. Apesar de todos os cenários apontarem vitória do presidente Lula, ele apareceu em relação aos governadores, que são cotados também para a candidatura, apareceu com uma distância menor para o presidente Lula. No caso de Tarcísio, por exemplo, aumentou a vantagem do presidente Lula contra ele. Flávio conseguiu uma diferença menor. De fato, por esse aspecto, Noronha, dá para ver esses números que foram divulgados hoje como uma boa notícia para a campanha do senador Flávio Bolsonaro?
Olha, do ponto de vista, vamos dizer assim, do patamar que ele estava, né, antes de ser apontado para agora, sim, mas você veja que o mercado acabou reagindo mal a essa pesquisa, talvez ainda porque o mercado considere o nome do governador Tarcísio como a melhor opção ainda. porque potencialmente ali ele tem, já que ele tem um índice de rejeição menor, então ele poderia crescer durante a campanha, né? Quando a gente olha, por exemplo, quando o Instituto pergunta, por exemplo, se as pessoas tomaram conhecimento da escolha de Flávio como candidato e pergunta se votaria nele, 62% dizem que não, né? Então é um problema para o senador, que vai ter que quebrar aí essa resistência por parte do eleitor. Inclusive tem um dado interessante mostrando aqui, Vitor, que 70%, por exemplo, dos independentes, aqueles que não se classificam como nem bolsonaristas, nem lulistas, por exemplo, não votariam no Flávio, né? É aí justamente um desafio, porque a gente sabe que quem é lulista vai votar no presidente Lula, quem é bolsonarista vai votar em Bolsonaro. Então a disputa vai estar justamente nesse meio aí, esses eleitores que se identificam como centro, né? E 70% dizendo que não votaria no Flávio é um percentual bastante alto. Então ele tem que quebrar bastante esse índice de rejeição, que é bem elevado. Né? Maior do que o do governador Tarcísio. E aí eu repito, né? Por isso o mercado hoje, quando esses números foram divulgados, reagiu mal.
Então, fazendo essa comparação com os